Pegue a palavra de Deus, vamos comigo na palavra, no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. E nós vamos ler aqui o versículo 41. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículo de número 41. Então, disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva, assim seja. Amém, igreja? 3 anos em que nenhuma gota de orvalho sequer caía sobre Israel. Imagine o estado das lavouras, imagine o estado do gado, que há 3 anos não sabia o que era uma chuva sequer. E a população então, os homens sofrendo com a escassez do que comer, do que beber, sofrendo até com a escassez do que vestir, porque se os animais estão morrendo, da onde vai se tirar o couro, da onde vai se tirar até mesmo o material para realizar as roupas, para confeccionar as roupas. Então, na verdade, é uma crise sem precedentes. 3 anos em que Acabe, que é o rei de Israel, de Samaria, ele administra uma crise hídrica que está repercutindo em todos os as partes do seu reino. E aí vem o profeta Elias, e Elias diz a ele: sobe, come e bebe, porque eu ouço o ruído de uma abundante chuva. 3 anos sem uma gota de orvalho sequer do céu, e o profeta Elias está dizendo exatamente que Deus dará a chuva esperada. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Será que você consegue, pela fé, ouvir o ruído desta abundante chuva? Porque esta abundante chuva representa a bênção de Deus, representa as bênçãos que Deus vai enviar sobre nós. Será que pela fé você consegue ouvir este ruído? Você consegue perceber o ruído desta abundante chuva, desta bênção de Deus sobre a sua vida? Se você pela fé consegue perceber, desocupe as suas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento. O povo estava dividido entre 2 pensamentos. Se Acabe e sua mulher Jezabel dissessem que Baal era Deus, o povo acreditava. E se Elias dissesse que o Senhor Yahvé é Deus, o povo também acreditava. E o fato do povo estar tão dividido, no seu pensamento sobre quem seria o verdadeiro Deus, trouxe uma crise hídrica sobre Israel. E foram 3 anos de estiagem, 3 anos que nem orvalho descia sobre o céu para regar a terra. Pastor, e o povo sofreu muito? Sofreu muito. Imagine você, não é? Quando o nosso país ele passa por uma fase de estiagem, à noite, por exemplo, até desligam as bombas que bombeiam águas para as casas. E há casas que ficam até sem receber água. E a dona de casa sofre, a agricultura sofre. E vários outros ramos sofrem com uma pequena estiagem. Agora imagine uma estiagem de 3 anos. 3 anos em que nenhuma gota de orvalho cai sobre a terra. Mas durante esses 3 anos, Elias, que era um homem crente em Deus e temente a Deus, não passou necessidades. Pois Deus disse: desce ao ribeiro de Querite e lá te sustentarei. Elias desceu até o ribeiro, era sustentado pela água do ribeiro, e Deus mandava que os corvos, levassem pão e carne para Elias. Elias tinha pão e carne e a água do ribeiro. Só que a crise foi se mantendo, e o ribeiro se secou. Elias tinha pão e carne, mas ele não tinha água. Aí Deus disse: Elias, se levante, vá para a cidade de Sarepta, porque eu já ordenei a uma viúva para que te sustente. Preste atenção nisso. Elias tem pão e carne, mas o que ele não tem? Água. E ele chega na entrada da cidade de Sarepta, e ali vem uma mulher viúva apanhar alguns cavacos, pequenos pedaços de lenha. E Elias naquele momento olha para aquela mulher e diz: mulher, me traga água para beber. Esta é a prova para saber se ela seria ou não a que sustentaria Elias. Aquela mulher, sem responder nada, ela só balança a cabeça e diz: sim, eu trago. Elias pensa: o que eu tenho? Pão e carne. Mas o que me falta? Água. E eu pedi para ela e ela vai me dar. Então é exatamente esta mulher a quem Deus escolheu para me sustentar. Aí Elias diz: ah, e a hora que você vir com a água, me traz também um bocado de pão. E aí a mulher olha para o profeta e diz: ah, vive o Senhor teu Deus, profeta, que a tua serva não tem pão para te dar. Veja só. Elias tinha pão e carne, mas não tinha água. A viúva tinha água, mas ela não tinha pão e carne. E ela diz: a tua serva só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite em uma botija. E eu vou fazer um pão para mim, um bolo para mim e para o meu filho. E nós vamos comer e morrer de fome, porque não temos mais nada. E Elias naquele momento olha para ela e diz: pois bem, faça como tu disseste, faça um bolo para você e para o teu filho, mas disso, faça primeiro um bolo pequeno para mim e traga aqui para fora, porque assim diz o Senhor, que da panela a farinha não vai faltar, e nem a botija, o azeite da botija, até o dia que Deus traga chuva sobre Israel. E esta mulher creu no que o profeta disse. E sabe o que aconteceu? Não faltou pão até o dia que Deus trouxe chuva sobre a face desta terra. Está escrito: e comeu ela, e comeu seu filho, e comeu Elias daquela farinha e daquele azeite, até o dia que o Senhor trouxe chuva sobre a terra. Elias ficou 3 anos sendo sustentado por Deus. E a viúva e o seu filho foram sustentados também por Deus durante os dias da crise. Só que dado 3 anos, Deus vem até o profeta Elias e diz para ele: Elias, você não pode mais ficar escondido, porque eu tenho uma promessa para cumprir, e esta promessa é trazer chuva sobre a terra. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo de número 1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus diz: Elias, é hora de você ir e se apresentar a Acabe. Faz 3 anos que a terra sofre com esta estiagem, mas eu tenho uma promessa a cumprir. Eu vou trazer chuva sobre a face desta terra. Elias então vai até a presença de Acabe no Monte Carmelo. Você conhece esta história. Ele ali desafia o povo e os profetas de Baal, para que o povo saia daquele estado de dúvida de quem seria o verdadeiro Deus. O Deus que responder pelo fogo, este é o verdadeiro Deus. Esse prepara 2 altares, um para Baal e um para Yahvé, e Yahvé responde pelo fogo. O povo identifica que Yahvé é Deus. Aí Elias, aquele que recebeu a promessa da boca de Deus, e qual foi a promessa? Eu enviarei chuva sobre a terra. Elias olha para o rei Acabe no Monte Carmelo e diz: rei, suba no teu cavalo, na tua carruagem, e vá para a sua casa, coma e beba, pois eu ouço o barulho de forte chuva, de abundante chuva. O que que Elias, ele está aqui sendo? Não só aquele que recebeu a promessa, mas está sendo um porta-voz da promessa de Deus. Cada um de nós aqui somos portadores da promessa, e somos também divulgadores da promessa. Você já recebeu uma promessa de Deus? Ah, pastor, eu recebi uma promessa de Deus. Você é um portador da promessa, porque Elias recebeu a promessa, e você também é um divulgador da promessa. Quantas vezes, diante das lutas que você enfrenta, as pessoas dizem: puxa, está difícil. Aí você é um portador da promessa, você diz: não, mas Deus prometeu que Ele vai mudar essa situação, Ele prometeu que vai mudar esse quadro. Elias não é só aquele que recebe a promessa, mas ele é um portador da promessa. Se você recebeu uma promessa de Deus, e você até tem dito a promessa de Deus para as pessoas à sua volta, eu só tenho uma coisa a te dizer: confia no teu Deus, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir na tua vida, em nome do Deus Todo-Poderoso. Porque o mesmo que prometeu é fiel para cumprir. Agora, aqui vem uma questão. Quando Elias olha para Acabe e diz: sobe, come, bebe, porque eu ouço o ruído de forte chuva. Havia alguma chuva? Havia? Havia por acaso alguma nuvem no céu? Você já viu aquele dia em que o céu está azul, tão claro, que até dói as vistas quando você olha para o céu? Você já viu um dia assim, pastor? Já vi, é lindo, mas você olha para o céu assim, dói até a vista de tão claro que fica, porque só tem o céu azul sobre a sua cabeça. Quando Elias disse isso para Acabe, era assim que o céu estava. O céu estava claro, o céu estava tinindo com o sol, com a claridade. Mas Elias está sendo um portador da promessa. Ele ainda não está vendo a chuva, mas ele crê na promessa. Meu irmão, talvez você ainda não viu a promessa se cumprir, mas confia, Deus vai realizar a promessa na sua vida. Só que para a promessa se cumprir, presta atenção no que Elias vai fazer. Ele recebeu a promessa, ele é o portador da promessa, mas não é porque ele recebeu a promessa e ele é o portador da promessa que ele não precisa fazer nada para viver a promessa. Ele precisa fazer algo. E o que que Elias vai fazer? Vamos ver o que ele vai fazer. 1 Reis capítulo 18, versículo 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os seus joelhos. O que que Elias fez? Elias foi comer e beber e descansar como Acabe? Foi isso que Elias foi fazer? E Elias saiu, desceu do monte e foi para sua casa comer, beber e descansar. É isso que ele foi fazer? De jeito nenhum. O que que Elias, que foi o que recebeu a promessa, o detentor da promessa, o que que ele foi fazer? Ele subiu ao cume do Carmelo e ele se pôs em oração de joelhos e colocou a cabeça entre os seus joelhos. Em outras palavras, Elias, ele foi orar. Está aí o segredo. Você tem uma promessa de Deus, recebeu uma promessa de Deus, ela ainda não se cumpriu. Então o que que você tem que fazer? Orar, orar e orar, até que a promessa se cumpra na sua vida, em nome do Deus Todo-Poderoso. Você recebeu uma promessa de Deus? Pastor, eu recebi. Já se cumpriu? Não, pastor. Então não perca tempo, ore, porque a oração de um justo é eficaz nos seus efeitos, em nome do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, enquanto a promessa não se cumprir, nós temos que orar. Qual é a promessa que Deus te fez? É uma promessa de cura? Sim, pastor, é uma promessa de cura. O que você está fazendo para receber ela? Ah, eu estou descansando em Deus. Está errado. Você tem que estar orando em Deus. Você tem que estar orando. A gente só descansa depois que a promessa se cumpre. A gente só descansa depois que alcança a bênção. Elias não foi descansar, não. Elias foi orar. E ele foi orar com um propósito. Você sabe que tem muita gente que não recebe bênção? Porque ora sem propósito. Oração sem propósito não é respondida. Ah, como assim, pastor? Eu vou te explicar. Eu chego para você e falo assim: ô fulano, me ajuda com essa situação aqui. Aí você diz: ô pastor, lógico, eu te ajudo sim. Você se levanta e vem na direção do que eu te pedi ajuda. Aí a hora que você vai me ajudar, eu olho para você: ai não, eu pensei em melhor. Não é aqui não, eu quero uma ajuda ali, você me ajuda? Aí você pega: sim, pastor, lógico que eu ajudo. Aí você pega e vai na direção do que eu pedi a outra ajuda. Só que a hora que você chega aqui, eu olho e diz: não, eu pensei melhor, eu preciso que você me ajude em outra situação. Você vai olhar para mim e falar: pastor, eu estou aqui disposto a te ajudar, mas no que o senhor quer mesmo que eu te ajude? Tem muita gente que faz isso com Deus. Ela ora agora uma coisa, daqui 3 minutos ela fala: não, Deus, não é bem isso que eu quero não, eu quero isso aqui. Aí dá 3 minutos, ela fala: não, Deus, não, pensei melhor, eu quero que o senhor faz isso aqui comigo. Meu irmão, ore com propósito. Ah, pastor, mas é porque eu quero tanta coisa. Pois é, você quer tanta coisa e não consegue nada. Melhor é ter propósito e direcionar a tua oração em um objetivo. Alcançou aquele objetivo? Direciona a tua oração em outro objetivo. Alcançou aquele objetivo? Direciona a tua oração em outro objetivo. E quando você menos esperar, estará super abençoado e abençoada por Deus. Mas ore com propósito. Qual é o propósito da oração de Elias? Qual é o propósito da oração de Elias, gente? Qual foi a promessa que Deus fez? Enviarei chuva sobre a terra. O que que Elias disse para Acabe? Sobe, come e bebe, porque eu ouço o ruído de abundante chuva. Então o que que Elias foi orar lá no cume do Carmelo? Pedir cura? O que que ele foi pedir lá? Ele foi pedir prosperidade? O que que ele foi pedir? Chuva. A promessa de Deus, ele foi pedir que Deus mandasse chuva. Então tenha propósito na tua oração. Elias, ele tinha um propósito na sua oração. E Elias, por ser um homem de Deus, ele não só colocou um propósito na sua oração, mas como também ele orou com fé. Você que quer a promessa na sua vida, tem que orar, tem que ter propósito, mas tem que orar com fé. A palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, pastor, eu até peço, até tenho propósito, mas se não tiver fé não adianta nada. Se a pessoa não tiver fé que ela vai viver um milagre não vai acontecer. O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui nesta terra, ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de número 20. Olha o que Jesus disse, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Você prestou atenção no que Jesus disse? E nada, gente, isso é muito forte. E nada vos será impossível, se tiverdes fé. Se tiverdes fé. Qual é a montanha que está impedindo você de viver a promessa de Deus? Se você tiver fé, esta montanha hoje vai ser removida e você vai alcançar a promessa de Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas tem que ter fé, tem que orar com propósito e tem que orar com fé. Tem que orar com fé. Agora, além de ter propósito, além de ter fé na oração, você tem que ter mais duas coisas. Tem que ter confiança e perseverança. Sem confiança e perseverança, a promessa não se cumpre. Volta lá em 1 Reis capítulo 18, versículo de número 43. Neste versículo, nós temos confiança e perseverança. E disse Elias ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá sete vezes. A confiança de Elias em Deus na resposta está onde? Sobe lá e olha para a banda do mar. O que você está vendo? O moço subiu, chegou, olhou para a banda do mar, desceu correndo e disse: não tem nada. Aí a perseverança, sobe lá sete vezes. Sobe lá sete vezes. Confiança e perseverança. Só recebe o milagre, a promessa, quem tem confiança na resposta de Deus. Você tem que ter confiança na resposta de Deus. Deus vai te responder. Olha para mim, olha para mim. Olha para mim, Deus vai te responder. Deus vai te responder. Agora, tem que ter esperança, e esperança é consequência de quem está disposto a esperar. Agora, ninguém espera, ninguém tem esperança se não está disposto a esperar. O problema é que nós somos muito imediatistas, nós queremos tudo para hoje, para agora, não é? Se possível para ontem, ontem já passou, mas a gente quer que a coisa aconteça para ontem. Mas não é assim as coisas de Deus. Ah, pastor, eu confio naquele ditado que Deus tarda, mas não falha. Está errado. Deus não tarda e nem falha, Ele manda na hora certa. É que a gente quer que a coisa aconteça agora. Quantas promessas que eu vivi de Deus na minha vida, que eu achei, não é, que eu estava pronto, dado o momento, e a promessa não se cumpriu, mas ela se cumpriu depois do meu tempo. E aí eu entendi, Deus, o Senhor está certo. Porque se eu recebesse naquele tempo, eu não ia saber lidar com a promessa. Eu achava aos meus olhos que eu estava pronto, mas o Senhor sabia que ainda não era o momento. E agora é o momento certo. Confia, na hora certa a promessa vai se cumprir. No momento certo, apenas tenha fé, confia e espera, e a promessa virá, em nome do Deus Todo-Poderoso. Elias confiou, perseverou, e a resposta veio. Quem aqui quer a resposta de Deus? Agora, é difícil, né? Esperar. Eu acho que a fase mais difícil é o esperar. A fase mais difícil não é tanto orar, não é tanto ter fé. A parte mais difícil é você ter a esperança de esperar. Porque tem gente que desiste na fase da esperança. Ah, pastor, mas eu já orei tanto pelo meu filho, até hoje não se converteu. Ah, não tem mais jeito não, vou desistir. Quer dizer, faltou a esperança, o esperar o milagre se cumprir. Imagine Elias ali orando, aí o moço desce correndo a segunda vez e diz: profeta, não tem nada. O céu está azulzinho na banda do mar. Sobe lá outra vez. E Elias aqui: meu Deus, me responde, o Senhor prometeu. Na quarta vez o moço desce e fala assim: profeta, não tem nada não. Ó, o sol está quente, viu? Está de rachar o chão. Está de rachar o coco. Se Elias não fosse perseverante, ele ia falar assim: puxa, será que foi da minha cabeça isso? Mas Deus falou que ia mandar chuva, mas já é a quarta vez que eu estou orando, e não aconteceu nada. Acho que foi coisa minha, né? Acho que foi coisa da minha cabeça. Acho que é melhor, meu filho, vamos sair desse sol quente. Acho que não vai vir chuva hoje não, acho que não vai vir chuva. Quantas pessoas fazem isso? Pastor Charles fez um voto com você de 7 domingos. A pessoa está no 3º domingo de oração, já está pensando em desistir da campanha. Ah, mas eu estou orando e ainda não aconteceu nada. Ah, mas ainda não aconteceu. Pois é, meu filho, é a confiança e a perseverança. É a confiança e a perseverança aí. Porque Deus está te provando, provando a sua confiança e provando a sua perseverança. Porque o próprio Senhor Jesus dizia que aquele que perseverar até o fim é este que alcançará a vitória. Não é aquele que desiste no meio do caminho, é o que persevera até o fim, é o que persevera na esperança de receber a promessa de Deus. 6 vezes, o moço desce e falou: profeta, já estou cansado, viu? Já subi 6 vezes esse monte e desci, e nada de chuva. Sobe mais uma vez. E Elias ali orando. Quando o moço sobe a 7ª vez, ele olha para a banda do mar, e ele vê uma coisa diferente. O que que ele vê, pastor? Versículo de número 44. E sucedeu que a 7ª vez... disse: eis aqui uma pequena nuvem. Ele viu uma grande nuvem, ele viu um anjo gigantesco. Foi isso que ele viu? Porque diz a palavra de Deus que, por exemplo, Davi em certa ocasião olhou do seu palácio e ele viu um anjo gigantesco com uma espada desembainhada. Davi ficou apavorado. Teve que correr até a eira de Araúna e fazer ali um sacrifício a Deus, para Deus se apaziguar, mandar o anjo gigantesco botar a espada de volta na bainha. Agora, ele viu aqui um grande anjo como Davi viu. Ele viu uma espada flamejante, cortando o céu. Foi isso que ele viu? Ele viu uma espada gigantesca, flamejante, cortando o céu na banda do mar? Não. Ele viu uma pequena nuvem. E ainda a Bíblia vai dizer qual é o tamanho da nuvem. É do tamanho da mão de um homem. Às vezes você está aí desanimado, sabe por quê? Porque você está dizendo, Deus não é comigo, não estou vendo anjo, não estou vendo faca, não estou vendo espada, não estou vendo luz correndo, voando. Mas você acha que Deus precisa fazer sinais grandiosos para mostrar que Ele é contigo? Presta atenção, às vezes um pequeno sinal como o da mão de um homem, Deus está te mostrando e dizendo, eu sou com você, eu vou cumprir a minha promessa, eu vou te dar a vitória. Sabe o que Deus está te fazendo nessa noite? Você não está vendo anjo, você não está vendo espada, mas você está vendo a mão de um homem estendida para você e dizendo, Deus é contigo, Deus vai te dar a promessa, Deus vai cumprir. Tão somente confia e persevera, e Deus vai te dar resposta. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Você está ouvindo? Está ouvindo? Eu estou ouvindo. Você está sentindo a brisa batendo? Eu estou sentindo. Eu estou ouvindo e estou sentindo. Deus está mandando a bênção sobre a tua vida. Em pouco tempo, este pequeno sinal se transformará em uma grande bênção na sua vida. E a promessa que Deus te fez se tornará em realidade. Em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor e se coloque de pé no seu lugar. Mas, e se Elias tivesse deixado de confiar? A promessa teria se cumprido? Não. E se ele deixasse de perseverar? Será que os céus teriam se enegrecido e uma chuva abundante vindo? Mas ele não recebeu uma promessa de Deus? Você pode receber a promessa de Deus que for. Se você deixar de confiar em Deus e de perseverar, ela não vai se cumprir. A promessa vai continuar sobre a tua cabeça, mas ela só vai se cumprir a hora que você confiar e perseverar. A hora que você confiar e ter a esperança que Deus vai cumprir aquela promessa. E só tem esperança quem está disposto a esperar. É igual, eu marco um compromisso com você, ó, tal hora a gente se encontra. Chega naquela hora, você não aparece. Mas eu tenho a esperança que você ainda vai vir. Eu vou continuar te esperando. Seja o tempo que for. Seja uma, duas, três horas. Eu tenho a esperança que você vai vir, então eu estou te esperando, estou te aguardando. Agora, se eu perder a esperança que você vai vir, eu vou embora, não vou ficar esperando não. Meu irmão, eu não sei quanto tempo faz que Deus te fez essa promessa, eu não sei se faz um dia, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas uma coisa eu sei, a promessa de Deus não tem data de validade. A promessa de Deus não tem data de validade. O problema é que às vezes a gente para de orar, a gente para de confiar, a gente para de perseverar. Ah, está demorando muito, acho que é coisa da minha cabeça. Ah, isso se fosse para ser, já tinha sido. Quantas vezes você já pensou assim, né? Se fosse para ser, já tinha acontecido. Ah, não é para acontecer não, deixa para lá. Puxa vida. E a bênção está em suspensão sobre a tua vida. Volta a confiar. Volta a esperar. Porque o que há de vir, virá. E não tardará. O que há de vir, virá. E não tardará na tua vida. Mas não perca a tua fé. Não perca a tua fé. Cada pancada que Elias recebia, não é? Orando o moço chegando e dizendo: ah, não tem nada. Não tem nada, viu, profeta? Nem uma nuvenzinha sequer. Talvez você já orou muito por essa situação. Ah, pastor, apanhei tanto que cansei. Apanhei tanto que cansei de apanhar. Por isso que eu desisti de esperar. Desisti de confiar. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Confia na resposta de Deus. Tenha esperança. Espere, espere. Ah, pastor, mas já estou esperando 10 anos. Espere. Espere, ainda que tenha que esperar mais 10. Mas na hora que a promessa se cumprir, ela vai ser perfeita. Na hora que ela se cumprir, vai ser no tempo de Deus. Mas ninguém consegue ter tanta fé para perseverar sem Jesus. É como ele dizia: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a pessoa desiste, sem Jesus a pessoa não acredita, sem Jesus a pessoa, não é? Acaba desistindo das promessas. Por isso que você precisa entregar a sua vida a Cristo, por isso que você precisa entregar a sua vida a Jesus. E se por algum motivo você se afastou, se desviou, você tem que se reconciliar com Jesus. Você tem que se reconciliar hoje com Cristo, para que assim você viva a promessa de Deus. Elias recebeu uma promessa, você recebeu promessas. Elias falou para Acabe a promessa que ele recebeu de Deus, e talvez você já contou para pessoas a promessa que você recebeu de Deus, mas agora é hora de viver as promessas de Deus. E você vai viver isso orando, orando com propósito, com fé, confiando na resposta de Deus e perseverando. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entrega a tua vida a Jesus agora. Se você se afastou, se reconcilia com Jesus nesse momento. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer se reconciliar com o Filho de Deus, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, pastor, eu quero me reconciliar com Cristo nesta noite, eu sinto esta necessidade, esse chamado no meu coração. Tanto você que quer entregar a sua vida a Cristo, e você que quer se reconciliar com Jesus, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar, deixa eu abençoar a sua vida. Você que levantou a sua mão, não se acanha não. Vem aqui diante do altar, que eu vou te abençoar agora. Vem aqui diante do altar, isso. Vem aqui diante do altar, que eu vou orar por você. Vem aqui diante do altar, você que quer entregar a sua vida a Cristo. que quer se reconciliar com Jesus, vem aqui diante do altar que vou orar pela sua vida agora. E se você já está na igreja, pastor, eu já estou na igreja, mas é como o senhor disse, às vezes eu sinto dificuldade, pastor, de confiar na promessa, de esperar a promessa se cumprir, porque, pastor, são tantas lutas, são tantas dificuldades, que às vezes a gente olha para as montanhas e diz, essa promessa é impossível de se cumprir. Se você recebeu uma promessa de Deus, um dia na tua vida, mas você tem enfrentado lutas para viver esta promessa de Deus, deixa eu orar por você, para que Deus te ajude a vencer qualquer dificuldade, e você alcance assim a promessa de Deus na tua vida. Vem aqui diante do altar que eu vou orar por você, vou orar pela tua vida. Vem aqui, pastor, ora por mim para que eu seja uma pessoa mais perseverante, para que eu tenha uma confiança maior em Deus. Ora por mim, pastor, vem aqui diante do altar que eu vou orar pela tua vida. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. Se você puder, você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está se reconciliando com Jesus, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão dos meus pecados, pois eu reconheço que o teu Filho, Jesus Cristo, é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, fortalece a minha alma e firma os meus passos na tua presença. Senhor, firma a minha fé em nome de Jesus. E você que já está na igreja, mas quero que Deus restaure o teu ânimo, que Deus restaure as tuas forças, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu confio nas tuas promessas e quero vivê-las na minha vida. Por isso eu peço agora que o Senhor aumente a minha fé. Senhor, me faça uma pessoa confiante na tua resposta e perseverante em esperar a tua promessa se cumprir na minha vida. Senhor, me abençoe agora, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor amado Deus e bendito Pai, Pai bendito, Deus amado e Deus Todo-Poderoso, Senhor, aqui está este teu filho e filha que recebe ao teu filho Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Senhor, lhes perdoe os pecados e falhas, e escreva o nome desta pessoa no livro da vida, e lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha para estas pessoas que estão se reconciliando contigo. Senhor, perdoe os seus pecados e falhas, e firma esta pessoa novamente na tua casa e na tua presença. Que ela seja abençoada e que ele seja abençoado e tenha suas forças renovadas para caminhar contigo. E olha, Senhor, para estas vidas que já estão na tua presença, pessoas que receberam promessas de Deus, mas que por muitas vezes as lutas, as dificuldades, o tempo que faz que ela está esperando esta promessa, tem feito com que ela até mesmo desanime, tem feito até mesmo com que ela pense em desistir desta promessa. Mas, meu Pai, eu quero que o Senhor traga confiança e esperança neste coração, confiança que ela vai receber a resposta de Deus, e esperança de que o Senhor vai cumprir aquilo que prometeu, pois o Senhor não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Por isso eu te peço, quando findarmos a esta oração, e esta pessoa se colocar de pé, meu Deus, que ela se sinta confiante, que ela se sinta esperançosa na promessa de Deus, e que ela confie que o que há de vir, virá, e não tardará, porque na hora certa, no momento certo, a promessa se cumprirá na vida daquele que crê. E se eu te peço isto, meu Pai, eu já te agradeço, crendo que assim está sendo feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.